No dicionário, filantropia é definido como amor à humanidade, grande generosidade para o próximo. Mais do que sentimentos, a filantropia é associada à ação. Pessoas que se associam a organizações para dedicar tempo e recursos em projetos solidários e de relevância social.
É muito legal. E para debater esse tão significante ato, a Comissão de Seguridade Social e Família vai realizar hoje uma audiência pública sobre a ideia de instituir o Dia Nacional da Filantropia.
Entre os convidados estão o diretor do Fórum Nacional das Instituições Filantrópicas, Custódio Ferreira, o presidente da Federação das APAES de Minas Gerais, que é o deputado Eduardo Barbosa, do PSDB Mineiro, e o presidente da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, Paulo Fossati. Quem nos dá outras informações é autor do requerimento para a realização da audiência pública, o deputado Antônio Brito, do PSD da Bahia, que é muito ligado ao tema. Bom dia, deputado.
Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara. Estou muito feliz hoje de estar realizando essa audiência pública.
Bom, quando se institui um dia nacional, acaba se cravando um marco ali, né, para se pensar pelo menos uma vez por ano naquela data e se pensar em políticas públicas, se pensar nos problemas, quando se pensa nos problemas, se pensa nas soluções. E a filantropia enfrenta problemas, né? Enfrenta burocracia, enfrenta uma série de questões até legais, né, deputado Antônio Brito?
Sim, não tenho dúvida. Nós podemos dar um marco inicial das entidades filantrópicas no Brasil com as Santas Casas, que, portanto, vieram de Portugal, criadas, até as Santas Casas foram criadas inicialmente na Itália e na época de 1200, mas foram instituídas de forma definitiva em Portugal em 1498 e chegaram ao Brasil pela Santa Casa de Santos em 1543. Então foi a primeira iniciativa filantrópica do Brasil, foram as Santas Casas, pelo município de Santos, no estado de São Paulo.
Ou seja, era o SUS chegando no Brasil 500 anos antes do SUS, né?
Pois é, e tratava de tudo, porque você, não sei se todos sabem, as Santas Casas acabam tratando da saúde, da assistência social com a parte dos idosos, com as pessoas com deficiência, com as crianças. Naquela época tinha toda a parte de adoção, era feita pelas Santas Casas.
Ou seja, era a seguridade social como um todo, né?
Como um todo, e isso se expandiu, e o sentimento é esse que você mesmo colocou, e eu acho que é esse, é filantrópico, o amor ao próximo. O amor às pessoas que estão, portanto, fazendo, dando um pouco de si. E a ideia, isso hoje no Brasil, certificadas, tanto com o certificado de entidade beneficente de assistência social, portanto, o governo certifica, dá, portanto, a sua posição oficial, tem mais de 7 mil entidades no Brasil. Cerca de 7 mil entidades no Brasil têm o certificado, mas são muito mais as entidades que trabalham sem a certificação oficial do governo, como a gente chama. Chamava, inclusive, antigamente, certificado de filantropia, que era um documento que o governo dava. Essas entidades, elas estão na área da assistência social, várias, creches, as APAES, que funcionam muito bem no Brasil, as pestaloses, na área da saúde, as Santas Casas, os hospitais filantrópicos, que estão junto com as Santas Casas, diversas entidades que atuam também na área da saúde, na área da educação, as escolas comunitárias, as universidades. Então, de fato, se transformou numa grande rede nacional nessas três áreas, principalmente em várias outras áreas, na área do trabalho infantil, na área da aprendizagem. Então, várias entidades filantrópicas acabaram realizando o seu trabalho. De forma, inclusive, o que nós chamamos da sociedade civil organizada. A sociedade civil se organizou, trabalhou e passou a fazer suas entidades que trabalham pela população. Recentemente,
agora,
o
deputado,
Fórum Nacional...
Como é que está... O senhor falou em 7 mil instituições beneficentes que praticam a filantropia. Hoje, como que está a situação dessas instituições? Porque nós recebemos recentemente aqui na Câmara dos Deputados, representantes das Santas Casas, que falaram numa situação de penúria, né? Como é que estão essas instituições hoje?
Olha, é verdade. Na verdade, as Santas Casas, só para você ter o dado dessa pesquisa do FONIF, que é o fórum aí liderado pelo Custódio, ele fez uma pesquisa, e pesquisa até que eu ajudei muito na época que era presidente da Comissão de Seguridade Social e Família, dando dados, e ele fez audiências públicas. A cada R$1 investido por uma entidade filantrópica, retorna R$5,92 para cada valor investido pelo governo nas isenções, chamadas isenções da Previdência, isenções previdenciárias. Então, é um dado que se tem. Mas isso, por outro lado, nas entidades de saúde, portanto, que fazem os 51% das internações ao SUS no Brasil, 51% são realizadas por entidades filantrópicas da área de saúde. Essas entidades não têm o reajuste dos seus contratos com o SUS, da própria tabela do SUS, há muito tempo, de forma linear e de forma constante. Enquanto a isso, você tem um reajuste de água, luz, você tem um reajuste da gasolina, você tem um reajuste de vários outros insumos, do dissídio coletivo dos empregados, até carteira assinada, você tem vários dos medicamentos, e isso gera uma defasagem na tabela dessas santas casas e hospitais filantrópicos muito grande, porque você acaba tendo um aumento dos seus custos sem um aumento da sua receita. Por isso, as santas casas hoje, elas têm uma dívida com bancos, fornecedores, com medicamentos, com todos, né? Até com folha, com a Receita Federal, em torno de 21 bilhões de reais. Essa dívida era em torno de 12 bilhões de reais em 2012. E pulou, portanto, para 21 bilhões e tem atuado, porque as santas casas têm buscado muito recurso em bancos, com juros que chegam hoje a 14, entre 14% e 20% ao ano. Imagine você não ter o contrato reajustado, ter todos os seus insumos e custos reajustados anualmente pela situação da inflação e, naquele momento, você ainda tomar dinheiro em banco a 14% a 20% ao ano. Muita gente pergunta, olha, mas isso não é um problema de gestão? Não, porque as santas casas estão no Brasil desde 1543 e funcionando. Isso é, na verdade, a dificuldade mesmo desse descasamento. Evidente que o problema de gestão ocorre em todo canto e é preciso aprimorar a cada momento.
Não é estímulo, né? Filantropia lá fora é muito estimulada. Tem gente que acha que os ricos lá de fora são mais generosos. Não são. Lá fora você tem um estímulo muito grande, uma desburocratização muito grande para doar e uma carga tributária muito pesada e muita burocracia para quem não doa, né? Agora, deputado, uma curiosidade. Se tivermos o dia da filantropia, qual vai ser e por quê? Qual vai ser a data e por quê?
Olha, você sabe que as entidades se reuniram para tentar, porque hoje você já tem o Dia Nacional das Santas Casas, que é 15 de agosto, você tem o Dia do Voluntariado, você tem, portanto, dias que são importantes. A ideia desses setores é marcar um dia da união das Santas Casas, com as APAES, com a área educacional, quer dizer, um dia que todo o setor que pratica filantropia, todo setor, e é diferenciado do voluntariado, porque é quem está praticando dentro das entidades, esse dia da filantropia, praticado pelas entidades filantrópicas, ele tem uma data. E foi, curiosamente, buscado um mês, que seria o mês de outubro. E a ideia do mês de outubro é o dia 20. E foi exatamente com a exclusão, o 20 de outubro seria o dia pensado, mas ainda não foi definido, porque precisa ter todo o processo da Câmara de passar por uma audiência pública, verificar se não há outro dia. Esse dia foi pensado exatamente por ser no mês de outubro, e essa data foi debatida por todos para que tivesse uma data que não tivesse nenhum outro mês, uma outra data dessas entidades que fossem comemoradas, para que todas se voltassem para aquele dia, para trazer as suas ações, para demonstrar ao país o que é que é feito, demonstrar todas as ações na área da educação, da assistência social, da saúde, para que o país possa cooperar com essas entidades, possa ter mais voluntários nessas entidades, mais pessoas trabalhando profissionalmente nessas entidades. Então, a ideia é que seja pensado dia 20 de outubro como Dia Nacional da Filantropia.
Perfeito. Bom, aproveitar, aprofundar isso que eu acabei de mencionar aqui, deputado Antônio Brito, nos Estados Unidos a gente vê que há muitas doações, né, de todas as naturezas. Se a gente vai num museu, a gente vê assim, uma ala inteira doada por um bilionário. A gente vê que as grandes universidades da Ivy League, Harvard, Yale, etc., todas são sustentadas por doações milionárias. A gente vê grandes fundações, grandes projetos sociais. A gente vê Bill Gates doando bilhões. Tem uma parcela de generosidade, mas também tem um sistema público, um sistema tributário, um sistema sofisticado de estímulo à filantropia também, que não temos no Brasil, né, deputado?
É verdade. Na verdade, o Brasil, ele estabeleceu, era as Santas Casas, hospitais filantrópicos, muitas entidades, dessas educacionais vieram de doações também no Brasil.
Uhum.
O Brasil, ele havia, Santas Casas eram mantidas antes mesmo do advento do SUS, formalizado da Constituição Brasileira, com doações. Isso é um dado que muito interessante da sua pergunta, porque se estudou muito isso na crise das Santas Casas. Você pega patrimônios enormes de Santas Casas hoje. Santas Casas são donas de cemitério, Santas Casas são donas de terras, de prédios, porque eram doados por famílias naquela época do passado, que entendiam, quando às vezes não tinham herdeiro, que deveriam deixar seus patrimônios para Santa Casa, ou até mesmo pela própria devoção das pessoas à filantropia, elas davam, portanto, aqueles patrimônios de Santas Casas. Isso minguou durante o tempo.
Uhum.
E a gente avalia por todo.
Hoje tem herdeiro brigando com Santa Casa para ter acesso a determinados patrimônios, né?
É verdade, é verdade. Isso minguou e nós avaliamos talvez por dois motivos. Primeiro, pela própria dificuldade do incentivo de doação e esse dado que você colocou muito bem. Havia antes dedução no imposto de renda para as doações. Hoje nós temos o PRONOM, que é importante para a questão da oncologia. Também nós temos incentivos à doação para a área da pessoa com deficiência. E o fundo da criança e adolescente, que, portanto, pode receber doação com dedução do imposto de renda. Então, isso é um sistema que incentiva muito a doar e com dedução tributária. Então, há essa possibilidade, mas não é ampla, de forma geral, para todas as entidades. E o segundo, porque muita gente, inclusive isso é um dado importante para as pessoas mais jovens, elas veem as Santas Casas, veem os hospitais, veem até mesmo a paz menos um pouco, mas as Santas Casas e hospitais como hospitais públicos. E, portanto, quando falam do SUS, entendem que o SUS, por ser um sistema único de saúde universalizante, eles as transformam em entidades públicas, e elas não são. Elas são entidades privadas, sem fins lucrativos e filantrópicas. Então, muita gente deixa de doar por entender que até se assemelha aos hospitais públicos. Há um dado interessante, em cerca de 900 cidades de até 30 mil habitantes, a Santa Casa é o único serviço de saúde. Então, a pessoa está ali, está vendo a Santa Casa, e aí imagina que tem um hospital praticamente do governo. Então, mas há muitos casos aí da situação no Brasil. E eu vou a outro ponto. Eu presidi até 2015, de forma voluntária no país inteiro, é uma articulação nacional, internacional, a presidência da Confederação Mundial das Santas Casas. E nessa confederação, nós tivemos, portanto, as Santas Casas em Portugal, que tem um aparato enorme do governo português nessa relação da filantropia. Eles entendem. E lá, as Santas Casas não cuidam de hospitais. Em sua grande maioria, elas cuidam das pessoas idosas. Elas cuidam dos cuidados continuados, cuidados paliativos, em grandes centros para os idosos e pessoas com deficiência. E na Itália, são cerca de 800 Santas Casas e hospitais e entidades desse porte da área da saúde, da área da assistência social, em que o governo também italiano ajuda muito, muito próximo. Houve um terremoto no ano passado na Itália, onde quem deu todo o suporte foram as entidades filantrópicas,
okay,
colocando seus serviços todos articulados de forma integral com o governo. Então, de fato, esses modelos mundiais dos Estados Unidos, com doações de grandes fortunas americanas, de relação na Europa com esse setor, que é uma relação direta dos governos com as entidades filantrópicas, o Brasil vem se aprimorando com técnicas, mas é preciso que esse modelo, que já foi um modelo direto de doação no Brasil, a formação das Santas Casas foram de doação de famílias, volte a pelo menos essa mesclagem. E é um dos dados que nós queremos, todos nós, salientar, evidenciar a importância nesse Dia Nacional da Filantropia, desses modelos, dessas formas de relação para atender as pessoas que precisam. Então é isso que é essa ideia, é você trazer modelos, criar e aprimorar o modelo brasileiro que funciona. Há muitas pessoas que ajudam sociedades importantes no Brasil.
Uhum,
mas é preciso,
perfeito,
que isso seja cada vez mais aprimorado.
Ok, deputado Antônio Brito, mais uma vez, muitíssimo obrigado pela sua participação conosco. O senhor sempre que fala do assunto da filantropia, especialmente das Santas Casas, com tanta paixão, com tanta devoção, com tanto filos, muitíssimo obrigado por nos ajudar a compreender a necessidade de termos uma data voltada para essa questão. Um ótimo dia, bom trabalho, boa audiência pública.
Muito obrigado, obrigado a todos vocês também na nossa Rádio Câmara, uma rádio que muita gente chega a todo o Brasil, E é importante a gente ter esse espaço para demonstrar o que é que o Parlamento Brasileiro tem feito em prol da comunidade, da sociedade brasileira, em várias iniciativas sociais, e uma delas é essa das entidades filantrópicas, que, portanto, está aí atuando no Brasil. E parabéns ao Parlamento e parabéns à Rádio Câmara.
Rádio Câmara, que agora está ali no sul da Bahia, né, no seu estado, e está chegando em breve a Salvador, né, sua capital.
Pois é, na parceria com as câmaras municipais.
É isso aí. Obrigado, deputado. Grande abraço.
Grande abraço.